Seja bem-vindo ao Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs, o lab de inovação do Magalu.
Fala, jovens! Eu sou Bruno Gouveia e está começando mais um episódio do Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs e do Magalu. Nas últimas semanas, a gente viu bastante um papo ocorrendo sobre supremacia quântica. E o que raios é isso, né? O que é computação quântica? O que quer dizer esse monte de palavra nova aí que tem coisas relacionadas a paradigmas que a gente não lida ainda no dia a dia? Então, para isso, eu trouxe alguém aqui que tem uma baita carteirada aqui. Chamei um batalhão de gente. Brincadeira, só uma pessoa. Mas o sobrenome dele realmente é Batalhão. E, bom, o Batalhão, ele... Ah, Batalhão, se apresenta aí, cara.
Bom, olá, eu sou cientista de dados aqui do Luiza Labs, também sou doutor em física pela Universidade Federal da ABC, graduação pela USP, também trabalhei na Universidade de Viena e no Centro de Tecnologias Quânticas em Singapura, onde eu fiz um pós-doutorado em computação e criptografia quântica. Então acho que a carteira tá bem cheia aí.
Você vê equilibrar o fato de que eu não sou graduado. Você vê, tipo, fazer a gangorra ganhar um peso ideal.
Boa.
Excelente. Bom, acho que a primeira pergunta é essa, justamente, pra introduzir pra todo mundo, até pra mim, que eu manjo zero disso. Que raios é computação quântica, né? O que isso tem de diferente de uma computação clássica, por exemplo?
Então, o computador quântico, ele atua por princípios muito diferentes do computador clássico. Então, ele atua em cima de efeitos quânticos, como superposição e mareamento, acho que vou entrar um pouco nisso mais tarde, e ele permite, então, realizar algoritmos que são fundamentalmente diferentes dos algoritmos clássicos. E na introdução foi mencionada uma quebra de paradigma, né? Uma mudança de paradigma, e essa é realmente a primeira vez grande mudança de paradigma da computação, né? Porque desde o princípio da computação, os primeiros computadores, década de 30, 40, até os computadores atuais, superficialmente são muito diferentes, né? Os computadores atuais são muito mais rápidos, mas por baixo dos panos, no fim das contas, continuam executando as mesmas operações, os mesmos algoritmos, o mesmo tipo de operação fundamental. A diferença é que antes a operação que levava um segundo, hoje leva um nanosegundo, mas ainda é a mesma operação. Agora o computador quântico traz, ele possibilita fazer operações diferentes, e aí as operações fundamentais mesmo do computador, porque as questões porta-lógicas. Então hoje a gente já programa em linguagens de alto nível, mas antes desse código que a gente programa ser executado, ele é transformado numa série de instruções muito básicas que atuam em bits individuais, né? E o computador quântico permite você trabalhar em qubits, com qubits, que são as extensões dos bits, e os qubits têm operações extras que você pode fazer com eles.
Eu acho que é legal só mencionar, talvez, pra quem aqui é, tipo, não zero técnico, a gente trabalha em computação clássica com bits e bytes, certo?
Sim.
E elas têm uma limitação de representação que elas têm. Ou seja, se você quer representar... Você vai falar, né, de portas lógicas.
Sim, sim.
Então, acho melhor você explicar isso do que...
Ok, beleza. Então, o bit é a unidade, né, pra quem não sabe, né, o bit, o byte, o bit é a unidade básica de representação de uma informação num computador clássico. E aqui acho que a gente vai falar bastante de computador clássico. E computador clássico basicamente significa qualquer coisa que você tenha hoje que faça computação. Celular, computador, notebook, calculadora de bolso, qualquer isso. Tudo isso cai dentro do conceito de computador clássico. E o bit tem uma capacidade de representar dois valores apenas, 0 ou 1. Né? O byte é a junção de 8 bits, então tem a capacidade de representar 256 valores, mas é sempre então um número finito. E toda a computação, tudo que é feito por um computador, é baseado na manipulação de bits e bytes. Né? Então, né, você escreve programas que são complicados, Deus, mas muitas vezes você escreve uma função muito simples, o comando que você dá é uma linha, mas por baixo dos panos tem toda uma questão de compiladores e sistema operacional e tudo que vai transformar qualquer comando desse numa sequência bem grande, às vezes, de operações fundamentais e operações que atuam em bits individuais ou pequenos grupos de bits individuais.
Esse, inclusive, é o problema, um dos problemas de computação quântica, né? De como que a gente escreve algo de maneira produtiva para máquina entender e tudo rolar, né?
Exatamente, esse é um grande problema da computação quântica atual. Assim, e de certa forma era um grande problema da computação clássica também nas décadas de 40, 50, que é você, né, quando, por exemplo, a computação era feita em... os programas eram escritos em cartões perfurados, que você tinha que escrever o programa quase que diretamente na linguagem de máquina. E isso aqui, 50, 70 anos de desenvolvimento de compiladores, de novas linguagens, fez com que esse trabalho fosse cada vez mais removido do dia a dia da grande maioria dos programadores. Então, assim, ainda existem os programadores que precisam escrever os compiladores, escrever os interpretadores de linguagem e muitas vezes essas microcontroladores e tal, precisam ter uma linguagem mais assembly, basic, uma linguagem mais próxima de linguagem de máquina, mas para a maioria dos programadores isso não é mais uma tarefa do dia a dia. Mas para a computação quântica ainda é essa ainda é a realidade, né? Ainda você tem que escrever o código de máquina, basicamente. Então é um código muito mais difícil de escalar, né? Então ainda não tem uma comunidade grande de programadores, de desenvolvedores quânticos, desenvolvedores de linguagem de computação quântica, porque é um campo ainda na sua infância, mas, né, talvez comparável ao estado da computação clássica na década de 30, 40, talvez 50.
Né? Eu acho que aqui é legal a gente falar um pouquinho também sobre aquela grande sacada e a vantagem, né? Sobre você poder representar mais valores com menos bits, né? Considerando que, fazendo um D para de bits para qubits, né?
Sim.
Qubits, não qubits.
Qubits ou qubits. Acho que a pronúncia não é... Não existe uma autoridade que defina a pronúncia correta.
Mas porque a língua evolve com... Evolve é inglês aí.
O inglês entrou.
Embedado
aí
no meu... A linguagem, ela evolui com com o uso, né?
Então... Exato. E ainda tem uma questão, assim, sobre esses termos aí em português, porque muito da discussão técnica nesse nível é feita em inglês, né, nos artigos, e aí existem muitos conceitos cuja tradução para o português não existe uma padronização, né? Por exemplo, um fenômeno muito importante em mecânica quântica é decoerência, mas algumas pessoas, principalmente no Rio de Janeiro, chamam de descoerência, né? Enquanto em São Paulo ou em outros lugares se fala decoerência. Então, porque sempre quando a gente vai escrever isso no contexto profissional, a gente vai escrever isso em inglês, decoherence, então essa dúvida não acontece. É a mesma coisa com relação à pronúncia correta de qubits ou qubits, né? A gente, tudo isso dá pra entender.
Mas então, qual que é a grande vantagem, assim?
Então, o bit... Não é,
a grande sacada, na real,
né? A grande sacada é que o qubit, ele pode ter muito mais valores possíveis, estados possíveis, do que o bit. Então, o bit clássico, ele só pode assumir dois valores, 0 e 1. Já o qubit quântico, ele é como se fosse uma distribuição de probabilidade em termos de 0 e 1, né? Então, muitas vezes se fala, ele pode estar 0 e 1 ao mesmo tempo, né? Uma história do gato, tirei, ele pode estar vivo ou morto ao mesmo tempo, mas assim, eu particularmente não gosto muito dessa analogia. O qubit, ele segue uma teoria de probabilidade, né? Um cálculo de probabilidade diferente, em que em vez de você definir probabilidade, você define amplitude de probabilidade. Então, o estado de um qubit é definido como uma amplitude de probabilidade de ele estar no estado 0 e uma amplitude de probabilidade dele estar no estado 1. E essas amplitudes podem ser números complexos.
O que é amplitude nesse conceito, cara? Pra mim, eu não faço a menor ideia nesse conceito o que significa amplitude.
Não, e acho que é uma boa pergunta, porque não é uma quantidade diretamente medível, né? Você não consegue, muitas vezes, você não consegue fazer um experimento que mede diretamente a amplitude. Então, ela é um artefato matemático, num certo sentido, mas extremamente útil, né, pra fazer as contas. Então, você consegue definir, né, toda uma teoria de probabilidade baseado nisso. E o conceito de amplitude vem muito do conceito de onda de interferência de onda, né? Então, assim, às vezes você... própria questão de som mesmo aqui sobre, né? Acho que quem tá ouvindo o podcast, talvez muitos gostem de acústica, né? E talvez tenha algum interesse.
Quando você... eu gosto de acústica, sou um orelha desgraçado nisso. Talvez eu deveria melhorar.
Então, quando você tem duas fontes de som próximas, ou talvez, por exemplo, o som direto e o som refletido na parede, o som é uma onda, né, uma onda sonora, uma onda de pressão no ar, e essas ondas têm uma amplitude. Quando duas ondas atingem o mesmo ponto, as amplitudes delas se somam, e a amplitude pode ser um número positivo ou negativo, nesse caso um número, né, positivo. E aí, se você tem amplitudes opostas, né, uma positiva e outra negativa, elas se somam para dar zero. Então você pode ter uma situação onde você tem dois microfones, se você liga e um
você cancela a fase.
Cancela a fase.
Caraca,
a fase, né?
Rapaz.
Tá ligado a fase, né? Amplitude de fase, forma...
Quando eu falei de não entender no contexto, porque eu falei, eu sei o que é amplitude em áudio.
Mas
eu não sei se aplica nesse exemplo que você falou.
Aplica.
Caraca, então, assim, eu não sei. Olha lá, vida.
Então, o som, ele tem a capacidade de apresentar interferência. Então, dependendo de como você coloca ali duas fontes de som, né? Geralmente, você liga duas caixas de som no mesmo sinal de entrada, né? Pra elas emitirem em fase. E você coloca um microfone em algum outro ponto da sala, e as duas caixas de som também têm pontos diferentes da sala, né? Então, dependendo do microfone, onde você coloca o microfone, você pode ter uma interferência destrutiva e não ouvir som nenhum, ou ouvir muito baixo, né? E assim, você liga uma caixa de som só, tá vindo som, liga só a outra, tá vindo som, liga as duas juntas, não vem som.
E às vezes você tem problema de você ter a fase delas muito próxima e cruzar e dar efeito. Às vezes cancelar a fase é recurso de edição também.
Sim.
Então...
E exatamente esse tipo de efeito é usado na computação quântica. Então, assim, o próprio chip do Google que fez o feito da supremacia quântica, ele tem vários qubits. Cada qubit tá sintonizado numa frequência diferente. São frequências próximas, porém ligeiramente diferentes. E aí toda essa gera um efeito de batimentos e tal. Então esses efeitos são usados para fazer computação, né, nesse caso. E então, porque as amplitudes, né, nesse caso, então no caso de áudio, né, a amplitude é realmente quanto que o ar está se deslocando. No caso do qubit, a amplitude nesse caso é um artefato matemático, e ela, outra diferença importante é que ela pode ser um número complexo e não simplesmente um número real, né, que é um número positivo ou negativo. Mas a matemática é bastante similar e aí funciona, né? Esse que é talvez o grande mensagem de tudo isso da supremacia quântica. Bom, mais uma vez, mecânica quântica funciona.
A gente falou agora sobre esse lance da amplitude, e me veio na cabeça que se isso tudo é baseado em amplitude, você falou que isso tem um depara com ondas, é por isso que é tão sensível?
Sim.
É justamente por causa da amplitude.
Justamente.
Porque eu imagino que se a gente tá falando de ondas, tudo é onda, saca?
Sim, tudo... Então, aí existe uma questão, assim, que é a dualidade onda-partícula, né? Que muitas vezes se usa esse termo como uma das características quânticas, né? Que é, por exemplo, o fato de que a luz, por exemplo, às vezes na verdade, qualquer partícula quântica, qualquer material quântico, né? Que é qualquer coisa no universo, pode se comportar como partícula ou pode se comportar como onda, dependendo da situação, né? A questão, assim, por exemplo, onda, ela não tem uma posição definida, né? Se você perguntar onde está o som está na sala inteira, né? Ele está aqui se espalhando, batendo nas paredes e preenchendo a sala inteira.
É uma observação muito pertinente para quem gosta de produção de áudio, cara.
Exato. Então, assim, se você espalhar vários microfones pela sala, todos eles vão ter um sinal. Agora, o som, ele também, às vezes se comporta como partícula, né? E a partícula de som, por exemplo, às vezes é chamada de fono. Então, se você tem um som muito pequeno, né, muito, muito baixo, que seja um fônon apenas, né, mesmo que você espalhar vários microfones pela sala, somente um dos microfones vai detectar esse fônon, né? Então, aí o fônon está num lugar. Então, dependendo da situação, você pode ter um comportamento que você associa com partícula, que ela tem uma localização definida, unida e não está espalhada, ou você tem uma situação como onda, onde a partícula está espalhada. E o computador clássico seria basicamente o qubit atuando como partícula, né? E, então, e o computador quântico seria o limite onde o qubit está atuando como onda mesmo.
Sensacional, cara. Agora, com essas analogias de onda e onda de áudio, eu entendi tudo dessa parte. Porque é um bagulho que eu sei. Então, muito obrigado. Talvez quem esteja escutando não tenha o mesmo contexto que eu, mas aí você manda uma mensagem lá que eu tento te ajudar aí. Ou você manda pro batalhão, né? Que é o cara mais conceituado aqui pra conseguir ajudar. Por que que ficou tão, tão hypado esse assunto e por que gerou tanto buzz, né?
É, isso, isso realmente aconteceu e assim, não é um hype que vem de duas semanas ou uma semana, ou um mês, é algo já de anos, pelo menos pra mim que estava mais envolvido no assunto. Por exemplo, havia mais de ano já especulando que o Google em breve iria anunciar isso, e houve um hype, há um hype também assim muito grande até de investidores e startups quânticas na gringa, né, nos Estados Unidos, e a grande
startup quântica, se você botar cor, você vai ficar bilionário e odiado ao mesmo tempo.
Sim. A grande esperança é que o computador quântico irá resolver determinados tipos de problema de forma muito mais eficiente do que computador clássico. Então, ao explorar esse comportamento de onda dos qubits, você pode fazer coisas com eles que você não pode fazer com o computador clássico. E aí, existem alguns tipos de problemas matemáticos que você conseguiria resolver usando muito menos instruções fundamentais quânticas do que você consegue com instruções fundamentais clássicas. E acho que o grande exemplo, e foi o que inventou basicamente todo o campo de computação quântica, é o problema de fatoração de números primos, né? De um número inteiro em fatores primos, que na década de 90, em 97, o Shor, o físico, Peter Shor, físico acadêmico, assim, bem fora de questão de comercial, publicou um algoritmo que se existisse um computador quântico, né? Não existia um computador quântico na época, mas que se tivesse um computador quântico, ele seria capaz de fatorar um número de forma eficiente. Fatorar um número é, por exemplo, pegar o número 21 e falar que ele é igual a 3V7, né? Com um número 21, isso parece fácil, mas quando você pega um número de 200 dígitos, é um problema que tem uma complexidade, uma dificuldade gigantesca. E justamente por ter essa dificuldade gigantesca, ele foi usado como base para sistemas de criptografia. Na verdade, pouco mais, tem outros motivos, né, para os quais ele se tornou um bom problema de criptografia. Mas assim, do modo como a criptografia é feita hoje, se você quiser ler uma mensagem criptografada, endereçada a outra pessoa, você tem um número muito grande que se você for capaz de fatorar esse número, você consegue ler a mensagem. Então, a aplicação potencial disso é enorme e se você conseguir fazer isso de forma rápida. O problema hoje, assim, o problema para quem quer bisbilhotar mensagem alheia e a questão boa para quem quer se manter protegido é que resolver esse problema demora milhares de anos, ou assim, um tempo que é completamente não factível para alguém fazer. Só que o computador quântico conseguiria potencialmente fazer isso num tempo bem razoável, num tempo que colocaria em risco, né, a privacidade das informações.
E aí eu acho que tem um ponto bacana que a gente até estava falando antes, que essa é uma preocupação legítima e que é muito correto da gente ter, né? Mas a questão é a proporção da preocupação nisso, né?
Sim.
Porque tem várias maneiras que a gente usa criptografia hoje em dia, com chave de 256 no SHA ou o DSA-RSA, que são outras coisas que a gente tem de algoritmos de geração de chave, pública, privada e tal. Assinatura única, várias coisas que dificultam até para um determinado nível de computação quântica, né?
Sim. O problema da computação quântica, assim, a computação, os acadêmicos principalmente, sempre pensam em questões de escala, como isso escala para problemas grandes. Então, nesse sentido, o tamanho da chave nem é considerado uma variável importante. Bom, primeiro assim, por que que ela é uma variável importante na situação atual? Porque existe uma diferença, uma separação entre, porque assim, dificuldade para o usuário honesto e o usuário, usuário que quer bisbilhotar a mensagem alheia, né? Então, ambos têm que resolver um problema matemático. Só que o problema matemático que o usuário honesto precisa fazer, ele cresce, digamos, em proporção com o tamanho da chave. Então, o problema para decodificar uma mensagem, uma chave de 512 bits, é duas vezes mais difícil do que um problema de uma chave de 256 bits. Só que o problema para o usuário desonesto, o usuário que quer quebrar a privacidade das mensagens, cresce de forma exponencial. Então, não é o dobro de dificuldade, é 2 elevado a 256, que é 10 elevado a 300. É um número extremamente gigante. Então, assim, mesmo que se você fosse capaz de quebrar uma chave, por exemplo, de 64 bits, que na verdade que hoje é possível, né? É factível quebrar uma chave de 64 ou 32 bits, por isso que ninguém usa. Mas, por exemplo, uma chave de 33 bits já seria duas vezes mais difícil que uma chave de 32 bits. Uma chave de 34 bits já seria quatro vezes mais difícil que uma chave de 32 bits. Então, cada bit adicional, num cálculo bem grosseiro, dobra a dificuldade. Então, essa separação de dificuldade do problema, um problema que escala de forma linear, outro problema que escala de forma exponencial, faz com que você consiga achar um tamanho de chave que é difícil o suficiente para que nenhuma pessoa bisbilhote sua mensagem, mas é fácil o suficiente também para o seu celular quebrar, né, decodificar a mensagem em tempo real ali, gastando pouco tempo e não atrapalhando o fluxo da sua conversa. E o problema do computador quântico é que ele faz esses dois problemas terem o mesmo tipo de scaling com relação, né, de escala com relação ao tamanho da chave. Então você não consegue achar uma chave, um tamanho de chave que seja ao mesmo tempo super fácil, que você, que não decodificar isso não atrapalhe o fluxo da sua conversa, mas que seja muito difícil ou impossível para alguém quebrar, né? Porque a gente não pode também continuar só simplesmente, vamos aumentar o tamanho da chave, porque chega um momento em que o tamanho da chave é tão grande que mesmo o usuário honesto não consegue mais usar a criptografia, porque vai demorar um tempo muito grande só para ele conseguir quebrar, né, decodificar a mensagem e conseguir ler. Então, o computador quântico, se o algoritmo de Short, então, se houver um computador quântico grande o suficiente para quebrar esse tipo de criptografia, a gente tem que usar novos métodos, né? Já tem uma pesquisa em novos métodos de criptografia usando problemas matemáticos que não são, não são baseados em fatoração de número primo, são baseados em outros ramos da matemática, e aí não se conhece um ataque por computador quântico para esses métodos. Mas isso, assim, o problema também é que o computador quântico não basta fatorar o número 21, não basta fatorar o número 253. Precisa fatorar um número de 250 dígitos. E para isso precisa de um computador quântico muito grande, né?
Que a gente ainda não chegou lá, né? A gente ainda tá no caminho.
Tá bem longe ainda.
Eu acho que é legal pontuar esse ponto. Pontuar esse ponto é bom. É legal a gente pontuar isso pra galera dar uma acalmada, né? Sim. Porque sempre que alguém dá uma notícia, você fala, nossa, velho, agora rodou. Agora já era, o mundo vai acabar. Vão descobrir minhas contas do banco e... Não, relaxa. Tem outro porém que é... A gente tem várias instituições governamentais, consórcios de empresas, de um monte de gente que é inteligente pra caramba e investe tempo em estudar soluções boas pra isso, sabe? Então, não é que ninguém tá olhando pra isso. A gente tem o termo lá de criptografia pós-quântica, né? É isso?
Pós-quântica, O MNIST, que é o instituto, é o Inmetro dos Estados Unidos, né? Ele já tem um processo para selecionar um novo padrão de criptografia. Da mesma maneira que tem criptografia RSA, que virou um padrão para criptografia atual. Então, tem vários documentos aí, né, que descrevem como deve ser a criptografia RSA, chancelados pelo próprio MNIST. Ele já está estudando várias possibilidades para um padrão de criptografia pós-quântica. Da última vez que eu vi, seria 2023, uma previsão previsão, assim, de chegar num... É uma espécie de concurso, existem lá alguns 20 ou 30 propostas. Se você conseguir, né, provar que uma dessas propostas é falsa ou não é segura, né, até rola um prêmio em dinheiro para estimular as pessoas a realmente a tentarem.
Eu acho interessante a gente pontuar um negócio aqui sobre o mundo acadêmico e profissionais que trabalham com teoria muito forte.
Uhum.
Que às vezes é intangível para quem tá executando coisa no dia a dia, qual que é o valor do que essa galera faz. E aí eu vou dizer o seguinte, os algoritmos que a gente tem hoje de machine learning, dessas paradas quânticas e tudo mais, vem de uma galera que tava estudando isso e vendo como isso era possível ou não através de cálculos há 40 anos atrás. Então, há 40 anos atrás tinha gente pensando nisso, e hoje tem pessoas pensando em problemas que a gente ainda não consegue resolver. E vai demorar, sei lá, 20, 30 anos pra resolver. E essas pessoas conseguem fazer cálculos e chegar e falando, putz, cara, aqui na teoria a gente chegou que existe esse caminho pra resolver o tal problema. A gente não consegue praticar isso ainda, mas a gente já tem uma solução teórica. Assim como a gente tem soluções teóricas pra N possibilidades de como o universo surgiu e como curar uma coisa aqui e ali, e como sintetizar uma molécula de não sei o que lá. Mas a dificuldade vem na hora de jogar. Saca? Então é legal pontuar isso só pra conectar a cabeça de quem tá escutando e falar, ah, entendi como que... Por que que isso é importante e onde que isso é útil no dia a dia pra mim ou vai se tornar pra mim, pros meus filhos, pros meus netos, etc.
Exato. E tem um ponto interessante na comparação, como você falou, com inteligência artificial, por exemplo, muitos trabalhos acadêmicos, os iniciais dessa área, foram feitos na década de 50, 60 e várias previsões, inclusive na época, de que a inteligência artificial estava muito próxima de ter um impacto gigantesco no mundo ainda na década de 60, 70. Então, e esse impacto talvez, né, é o que está acontecendo agora, 2010.
Numa escala de tempo, eles estavam certos, cara, tá próximo. A civilização
Exato, numa escala de tempo, realmente, olha a história, nesses 40, 50 anos, não é muito, mas na época muitas vezes se falava em 5, 10 anos, né? E basicamente um dos grandes motivos é que o computador da época ainda não era poderoso o suficiente para rodar muito dos algoritmos que estavam sendo desenvolvidos. Então teve que continuou tendo desenvolvimentos teóricos, né, nesse período todo, mas teve também uma grande questão de o computador se tornar poderoso o suficiente para conseguir realmente usar os algoritmos que, de uma forma teórica, já eram conhecidos desde a década de 50 e 60.
Sim. Agora entrando um pouquinho mais para o que o Google fez, né? Que é todo esse embate aí que tá rolando. Inclusive, você conhece umas pessoas, né? Do paper.
Aí. Algumas, assim, de nome e tal. Assim, quando eu tava, principalmente em Viena, em Singapura, muitas pessoas, né, visitam os lugares, né? Então, talvez, assim, naquela questão de quem conhece quem, que conhece quem, que conhece quem, eu não tô muito separado.
Tipo, quantos graus se separam
pessoas
do Obama, né? No seu caso, tipo, não do Obama, né? Mas das pessoas que estão no paper, tipo...
Assim, por exemplo, o meu chefe lá em Singapura é um cara bem interligado, assim, ele bem, bem sociável com essas pessoas. Então, ele conhece diretamente muitas das pessoas envolvidas, né? Então, através dele, meu grau de separação é 1 para várias dessas pessoas do paper.
Ah, animal, cara. E o que o Google conseguiu fazer aí que a IBM não conseguia? E qual que é a treta aí?
Então... Bom, primeiro assim, a IBM conseguia, assim, a IBM já, inclusive, foi uma pioneira em termos de ter computadores quânticos na nuvem. Então, já há uns 2-3 anos, a IBM tem o Quantum Experience aberto, você pode logar e usar computadores quânticos, né? Então, começaram com um computador quântico de 5 qubits. E assim, 5 qubits é muito pequeno e você consegue simular 5 qubits usando o seu laptop de forma muito tranquila, né? Então, e aí a grande dificuldade é que o custo dessa simulação dobra, ou na verdade até pior, meio que multiplica por 4, dependendo, com cada qubit que você adiciona. Então, uma simulação com 6 qubits é 2 vezes mais difícil do que uma simulação com 5. E por isso que logo com poucos qubits você já chega numa situação onde você não tem mais esperança de conseguir simular isso com um computador clássico. Então, e aí o que o Google fez agora foi subir esse número de 5 qubits para 53 qubits e conseguir também um nível de ruído pequeno o suficiente para que o resultado resultado seja... você consiga fazer estatísticas sobre o resultado num tempo hábil, né? Porque se o nível de ruído é muito grande, você precisa coletar um monte de amostras e talvez você não tenha tempo de coletar esse tanto de amostras necessárias. Mas eles conseguiram, então, um nível de ruído baixo o suficiente que em questão de minutos conseguiram coletar uma estatística suficiente para que o circuito quântico ali que eles implementaram nesse chip quântico seja resolva um problema. E eles estimaram que esse mesmo problema matemático, se fosse resolver num computador clássico, demoraria 100 mil anos. E para isso eles usaram um computador clássico com alguns terabytes, 250 terabytes de memória, né? HD mais RAM e tudo. A IBM questionou em parte o resultado, porque disse que se você usar uma estratégia clássica diferente, uma estratégia que usa muito mais memória, né, usa, no caso, 250 petabytes de memória, você poderia resolver esse problema em 2 dias e meio. E, no caso, a IBM tem 250 petabytes de memória nos seus
cara, isso é um número muito fora do real, assim.
Exato.
Cara, eu acho que seu problema, você tá mentindo, porque eu consigo provar aqui. Mas é gigante seu número. Não, mas relaxa, eu consigo.
Relaxa. Então, assim, é um computador que ocupa 2 quadras de basquete, né, uma área equivalente a 2 quadras de basquete, e é usado para é o maior supercomputador do mundo hoje e é usado para vários cálculos. Então, assim, eles não realizaram essa conta porque, sei lá, tem melhores usos para um supercomputador atualmente, mas estimaram que em 3 dias você poderia fazer isso. Mas se isso porque 53 qubits ainda cai nesse rumo. Se fossem talvez 55 qubits, né, a IBM já não teria mais memória suficiente para rodar esse algoritmo.
Ah, se então fossem tá fácil pro Google trucar isso aí. É só falar, não, demorou então, vamos vai mais um aninho de pesquisa, a gente faz esse 1 qubit aí, aí você vai ferrar, quero ver.
Sim, então assim, ninguém duvida que logo isso, né, vai, logo o Google terá um chip um pouco maior. Então é uma situação similar ao que aconteceu em 97, a disputa do Deep Blue contra o Kasparov em termos de xadrez, né, computador que jogava xadrez, que, né, naquela época teve um grande atração de mídia, né, foi bastante divulgado que o computador finalmente ultrapassou a capacidade humana de jogar xadrez. E, na verdade, assim, o jogo foi até bem parelho entre o Deep Blue e o Kasparov em 97, mas hoje não tem mais disputa. Hoje o melhor computador é muito melhor, ganha com facilidade mesmo dos melhores jogadores humanos. Então, assim, foi um momento muito breve na história em que o melhor computador e o melhor humano conseguiam disputar uma partida de xadrez disputada e apertada. E aqui também, assim, questão do computador quântico versus computador clássico também talvez é um momento muito pequeno na história, assim, em que o melhor computador quântico, né, no caso esse chip do Google, e o melhor computador clássico, que é esse computador da IBM com 250 petabytes de memória, conseguem realizar, ter uma capacidade similar para esse problema. E aí entra um ponto importante que é: isso tudo vale para um tipo bem específico de problema, né? Então é um problema que foi escolhido a dedo para fazer o computador quântico jogar em casa e poder utilizar todas as vantagens do computador quântico, porque na verdade também existem desvantagens, né? O qubit, por exemplo, a gente foi mencionado que ele pode ter vários estados, ele pode ter uma superposição, né, uma combinação entre 0 e 1, em vez de ter apenas 0 e 1, mas na hora de medir o qubit, ele só retorna 0 ou 1, né? Você não consegue medir essa amplitude. Então você tem que fazer alguns métodos muito espertos para que conseguir inferir os valores dessas amplitudes, né? E na verdade, nesse algoritmo da IBM, a necessidade de ter 250 petabytes de memória é porque basicamente você vai salvar em memória o valor de todas as amplitudes necessárias.
É que você vai usar um dos componentes mais rápidos do computador ali, né?
É,
mais rápido que isso, só o cache level 1, 2 disk de CPU.
Exato.
Ali.
É, e então assim, só para armazenar todas as amplitudes envolvidas num chip de 53 qubits, né, a quantidade de memória necessária é daí próxima a 200 petabytes. E cada qubit adicional dobra esse valor. Então, né, com 55 qubits, 56 qubits, já estaria ali no IOTA, que acho que é o próximo do petabyte.
É, né? Byte demais, cara.
Já ninguém nunca ouviu falar, talvez, em IOTA byte ainda.
É, eu acho que é coisa demais, a gente vai ver daqui a uns anos ainda. Isso aí o Google publicou agora, mas eles tinham deixado vazar em setembro, né?
Isso, na verdade.
Sem querer, assim, né?
Sem querer, na verdade foi a NASA que vazou. Na verdade, assim, a NASA, por ser uma instituição pública, né, tem um portal da transparência, tem políticas de transparência. E vários autores do artigo trabalham para a NASA, porque. Até para confirmar os resultados do computador quântico, né, precisou de muita computação clássica para isso, né? E a NASA tem alguns supercomputadores clássicos que foram usados para fazer os cálculos clássicos necessários. E aí, por uma questão burocrática ali, o artigo entrou no sistema da NASA e acabou se tornando público antes da hora, né? Por uma falha ali num sistema, tinha que colocar uma data e a data não foi colocada. Então ele identificou que era para anúncio imediato, né? E então, assim, aí houve um certo buzz, mas havia uma questão que os autores estavam proibidos de comentar publicamente sobre o assunto na época, né? Acho que isso é uma questão de política editorial das revistas científicas, que acho que muita gente não conhece.
É,
né?
Aqui no Magazine a gente tem isso, que é o período de silêncio.
Exato.
Como a gente é uma empresa de capital aberto, toda vez que a gente vai, que nem essa semana, na última semana de outubro de 2019, a gente divulgou o resultado do último trimestre, terceiro trimestre de 2019. Durante esse período, quem trabalha aqui não pode fazer negociação de ações, você não pode, tem que tomar cuidado com o que você fala por aí, tem uma série de coisas que acontecem. Tomar cuidado com o que você fala por aí é direto, mas você não pode negociar e tem várias coisas que você tem que ficar de boa, porque é uma fase que a CVM vai cair matando se der algum ruim aqui.
É, porque essas informações, podem manipular o valor das ações.
Exatamente,
e alterar.
Exatamente. Acho que com o Google tem fatores parecidos também.
Tem fatores parecidos, mas aí, na verdade, não vem do lado industrial, né? Vem do lado puramente acadêmico, né? Mesmo quem... acadêmicos trabalham em universidade, não em empresas de capital aberto, o jeito como isso funciona, você primeiro escreve o artigo, né? Não, nada é feito por encomenda, você escreve o artigo sobre algo que você, né, pensa que pode contribuir com a ciência, envia isso para a revista, né, o artigo já pronto, e enquanto a revista toma uma decisão se vai publicar ou não, você fica impedido de conversar sobre o seu trabalho com jornalistas ou divulgar ele em outros meios, e esse processo costuma durar vários meses, até mais de ano, dependendo do caso. Assim, em algumas áreas do conhecimento, como física ou ciência da computação, já se tornou um praxe você colocar o PDF do seu artigo num servidor, né, o archive, e as revistas tiveram que aceitar, porque todo mundo estava fazendo, né? E então, o artigo aí se torna uma situação onde, às vezes, o artigo já está público, mas mesmo assim você não pode divulgá-lo de forma ativa. Você pode simplesmente colocar ele num link, num servidor, mas ficar quieto.
É assim que funciona com patentes também, né?
É, patente até mais restrito, né? Porque, assim, qualquer manifestação pública da patente pode invalidar a patente. No caso da patente, assim, quando você faz o pedido inicial da patente, né? Ele ainda é secreto, né? Só vai se tornar público quando a patente for definida, quando for aprovada, mas o registro inicial também já serve como indício de que você já conhecia aquilo num certo tempo, então você fez primeiro se alguém tentar copiar a sua ideia depois.
Saquei.
Né? E no, na física, na, no, na, nas ciências que estão usando isso, eles estão usando também essa, a importância do archive, a importância também de publicar um artigo num PDF antes, antes mesmo até de submeter esse artigo para a revista, também tem um intuito de registrar que você já sabia daquilo, que você já tinha feito aquele trabalho numa certa data, né, que você não está copiando de ninguém, ou que se alguém copiar de você, fique um registro público de que você já tinha escrito aquilo antes. Mas em outras áreas, por exemplo, em biologia, ainda é a norma não publicar e manter a informação completamente secreta até que seja publicado pela revista, então tenha passado por todo esse período de avaliação na revista. E durante esse período, então, as revistas muitas vezes deixam de publicar artigo porque os autores já divulgaram o trabalho previamente. Então, esse artigo do Google é um artigo especial, porque é um artigo que, né, já se tinha uma grande expectativa em cima dele. Então, a Nature, né, que foi a revista que publicou, tipo, não ia deixar de publicá-lo por causa disso, né, porque está atraindo um tráfego enorme para o site da Nature, né, muita gente interessada em ir lá.
É o Google,
lá,
que é uma puta empresa que sempre dá buzz também.
Exato. Então, mas mesmo assim, os autores estavam impedidos, né, por essa política da Nature, e agora que o artigo está oficial no site da Nature, né, tá o link lá bonitinho, os autores agora estão livres, né, para falar, para ir em conferência e falar publicamente sobre o assunto, né. E então, assim, já havia uma expectativa de que sobre o que seria esse artigo, né, que várias das coisas ali já eram conhecidas, porque o Google já tinha publicado outros artigos mencionando, né, o caminho deles até chegar nesse chip, mas esse artigo traz bastante detalhes, né, sobre realmente a operação do chip, né? Como é um chip de supercondutores. O chip em si, ele tem 1 centímetro quadrado, ou até menos, assim, não lembro, mas é coisa assim que cabe na palma da mão, só que ele precisa funcionar numa temperatura muito baixa. Então você tem um refrigerador de 2 metros de altura, mais ou menos, quase assim, 1,5 metros, 2, para refrigerar ele a menos 270, a 20 milikelvin, é 20 milésimos de grau acima do zero absoluto. Então é um experimento muito grande, mas é para o refrigerador gigante, para ter algo muito pequenininho ali no meio, numa temperatura muito baixa. E o artigo traz então vários detalhes de como fazer isso e do benchmark também. Acho que o mais importante de tudo é quais são as taxas de ruído que o Google conseguiu atingir, porque a grande dificuldade de construir um computador quântico é que ele é extremamente sensível a ruído. Então, os computadores da IBM, por exemplo, ali, que estão na nuvem, eles não. Você vê que se você começar a fazer um monte de operação em sequência e depois tentar medir, você vai obter basicamente um número aleatório, porque cada operação vai adicionando um tanto de ruído, e depois de 10 ou 20 operações, o ruído já é tão grande que é puramente ruído, né? O sinal já foi completamente embora. E o Google, então, conseguiu a engenharia ali do chip de reduzir os níveis de ruído para um patamar aceitável, que você consegue fazer 20 operações e ainda consegue medir alguma coisa útil no final.
Excelente, cara. Agora eu consigo entender um pouco melhor o que a gente está falando. Tem um ponto aqui que é... A gente chama de supremacia quântica, né? Eu, particularmente, não gosto muito dessa palavra. Ela remete coisas não muito boas que a humanidade fez aí ao longo da sua existência. Mas ela tem também, na minha opinião, ela mostra uma coisa que a gente, como humanidade, vai ter que saber lidar como ego coletivo, que é a gente tá criando coisas que são muito melhores que nós em várias tarefas.
Sim.
E aí vem a grande responsabilidade de criar essas coisas do jeito certo. Eu acho que trabalhar com tecnologia e essas coisas que dão muita escala para facilitar tempo de trabalho que a gente tem com muita coisa, trazem uma lição para todos nós, que é ter um senso ético e uma responsabilidade social até. E, cara, com tudo, sabe? A gente pode fazer muita coisa muito boa e também pode usar isso para um negócio não tão bom. Então, acho que Essa é o meu grande, minha grande reflexão, sabe? Sobre todos esses avanços de computação que a gente tem feito, sobre as melhorias que a gente faz de algoritmos de AI e tudo isso, saca?
A questão sobre ética, sobre o termo supremacia, está bem presente também na comunidade de físicos. Muitos deles dizem, né, têm um incômodo com o termo. Inclusive, eu estava lendo aqui em preparação para o podcast um artigo, né? Foi publicado na forma de artigo, né? Mas não é um artigo técnico de cálculos de física, é um artigo discutindo realmente a questão sociológica por trás do termo supremacia e todos os usos que ele teve ao longo da história recente. E o mais interessante desse artigo, na verdade, é os comentários sobre ele, né? Que é uma discussão nos comentários bem longa e talvez muito diferente da questão de comentarista de portal, né? Porque ali não tem comentário anônimo e muitos dos comentaristas ali são pessoas bastante famosas da área.
Tá ali, todo mundo no cara tapa ali, né?
Todo mundo colocando cara tapa, todo mundo ali botando nome e nomes importantes, nomes famosos que você bate o olho e reconhece e fala, né, que são pessoas boas da área e discutindo a questão, assim, a inspiração, o termo em si para supremacia quântica foi criado pelo John Preskill em 2012 ou 11, por aí, então há menos de 10 anos. O próprio Preskill escreveu um artigo no Medium essa semana, até defendendo a escolha defendendo o processo que levou ele a definir esse termo. A analogia, né, maior é com a questão de supremacia aérea, que é um termo militar quando uma força aérea domina um território de tal forma que se torna impossível para uma força aérea inimiga fazer qualquer coisa nesse território. Então, assim, a ideia é que... E aí não é apenas uma vantagem, mas é uma vantagem absoluta, uma vantagem enorme. Porque muita gente propõe o uso do termo vantagem quântica, talvez como alternativa à supremacia quântica, mas não pegou o termo vantagem quântica porque talvez ele não passa a ideia de que o computador quântico é fundamentalmente diferente ou para determinados tipos de tarefa ele melhora demais, né? Então, assim, por exemplo, o argumento do Google é que ele resolveu em 3 minutos um problema que estima-se que levaria 100 mil anos para ser resolvido por um computador clássico. Então, assim, 3 minutos 100 mil anos são ordens de grandeza completamente diferentes, né? Então o termo supremacia seria para ressaltar isso, em comparação com uma situação do tipo você resolver em 3 minutos algo que antes levava 4 minutos, né? Isso é uma vantagem, mas não é uma vantagem assim que muda o jogo, né? Que muda a situação do mundo, né? Não é? Então assim, o termo, e agora assim, teve gente até decepcionada com a Nature, porque assim, o título do paper em si, o título acadêmico do paper, não envolve a palavra supremacia, mas os materiais de divulgação que a Nature fez, assim, envolvem, né, a capa da Nature envolve o termo, então muita gente até ficou um pouco decepcionado, porque agora o termo, digamos, está mais forte ainda, assim, mais, ganhou uma espécie de carimbo oficial.
Eu acho que a gente não tem como fugir, acho que já era.
Talvez já era mesmo, e temos que lidar com ele. Então, acho que assim, muita gente, principalmente nos Estados Unidos, fala que começou a ter realmente um incômodo com o termo depois da eleição do Trump, e o termo foi criado antes, né? Então o Trump ainda ninguém imaginava que seria presidente. E o Preskill tem um outro termo que ele criou mais recentemente, que é uma sigla, na verdade, que é NISQ, que seria N-I-S-K, N-I-S-Q, desculpa, que é Noisy Intermediate Scale Quantum, para falar que a era em que nós vivemos é uma era de computadores quânticos ruidosos, né, com bastante ruído, e numa escala intermediária, né? A gente saiu, né, dizendo que a gente saiu da questão de protótipos pequenos de 1 ou 2 ou 5 qubits, né? Já estamos na era de falar em 50 qubits, que é algo que já não é trivial de simular classicamente. mas ainda não é uma larga escala, né? Ainda não... para as aplicações que a gente imagina que seriam aplicações com interesses econômicos, comerciais, precisariam de milhares ou milhões de qubits. Isso seria a alta escala. Então, a gente está numa escala intermediária. Então, é um termo que tem... É um termo mais novo, é um termo que não é tão, sei lá, chamativo, né? NISQ, não é uma palavra tão fácil de falar, mas é um termo que talvez venha a substituir a supremacia quântica. E também é um termo que às vezes que passa realmente uma noção de que a gente ainda está... Que ainda tem muito a se fazer, né? Que a gente ainda está no intermediate scale.
A gente está nos cartões perfurados quânticos, talvez.
Talvez nem isso. Inclusive, o Scott Arson, que é um físico bem respeitado nessa área, ele publicou no New York Times que talvez a gente esteja na era da válvula. Que esse computador quântico, na verdade, seria o equivalente da válvula.
Entendi.
Né? Então, o transistor ainda não foi inventado. Então, nós estamos falando de década de 30, 40. E, na analogia do Scott Arson, o transistor seria a correção de erros, né? Seria...
A gente ser eficaz.
Ser eficaz em realmente corrigir os erros, né? Então, o computador continuaria sendo bastante, né, tendo um nível de ruído alto, mas a gente conseguiria corrigir esse ruído e trazer o computador de volta para um estado em que ele é mais útil. Né?
Quanto tempo você acha que a gente tá longe disso? Você que, tipo, manja bem do assunto, sim, e sabe mais do que tá falando.
Acho que a resposta, talvez 5 anos, acho que é uma resposta bem padrão para isso. E eu acho que, assim, essa própria questão de tempo mudou muito, porque acho que antes de entrarem as grandes Google e IBM na jogada, e aí, havia uma... Sei lá, as previsões eram mais longas. As previsões eram mais para 10, 15 anos para ter talvez o que a gente tenha hoje, né? Então, assim, talvez em 2015, 2012 ali, a gente não imaginaria que talvez em 2020, em 2019, a gente já teria o que a gente já tem em 2019.
Eu acho que o Neil deGrasse Tyson falou um negócio legal sobre campos de pesquisa e como eles evoluem, né? Que ele fala, não, a gente já sabe fazer isso na teoria. A gente já sabe fazer isso na teoria. Daí alguém sempre fala, mas por que a gente não faz? Ele fala, cara, é tudo sobre dinheiro. A gente precisa de dinheiro pra desenvolver essa tecnologia. A gente precisa queimar dinheiro pra fazer esse negócio funcionar. Sim. Assim como a gente queima dinheiro pra fazer tudo avançar. Então é isso aí, entendeu? Dinheiro vai mover a pesquisa, a execução, suportar os erros e os sucessos e as falhas e tudo mais, e o dinheiro vai fazer isso rodar. Então, é o que você falou, conforme a gente tem empresas grandes botando dinheiro nisso, o dinheiro tá fazendo isso funcionar mais rápido, né? Porque tem um interesse grande nisso.
Exato. E assim, tem empresas grandes fazendo isso, e tem também investidores colocando dinheiro em startups especializadas, né? Tem Rigetti, IonQ, Horizon, Entrópica, várias outras aí que estão começando. Muitas vezes são professores universitários, alguns deles até abandonando seus empregos na universidade para se dedicar completamente à empresa, e estão ganhando bastante dinheiro aí dos investidores, né? Recebendo bastante dinheiro de vários fundos para também acelerar esses desenvolvimentos. Então, assim, a IBM, por exemplo, fala em 5 anos, ou na verdade falou em 5 anos há 2 anos atrás, então agora seriam 3, para ter algumas aplicações comerciais. Eu imagino que essas aplicações comerciais sejam na área de ciência dos materiais, né? Em termos de simular o comportamento de moléculas, né? Talvez moléculas com interesse biológico, então talvez a indústria farmacêutica também seria bem interessada nisso. E, assim, é um problema quântico, né? Uma molécula é um sistema quântico, então é uma situação também que o computador quântico tá jogando.
Consegue
em casa.
Modelar muito mais facilmente, né?
Exato, né? Tá. E aí você entendendo melhor, né, a dinâmica, você teria uma questão de desenhar novos remédios e tal. E, então, assim, o interesse econômico por trás disso é gigantesco, né, as cifras. Então, talvez comece por aí. Tem um pouco, também se fala um pouco de quantum machine learning, até tem uma questão do, acho que do Goldman Sachs, de algoritmos, assim, de otimização de portfólio usando o computador quântico. Então, aqui aí é um problema que, assim, a princípio o problema em si não tem nada de quântico, né? Mas que teriam estratégias que um computador quântico poderia ser muito mais eficiente que um computador clássico. Então, acho que isso seria num segundo momento, né? Aí isso eu colocaria mais para 10, 15 anos, se acontecer. E a questão da criptografia, que foi, na verdade, o que começou o interesse teórico pela área, talvez seja a que vai fechar, né, terminar o interesse comercial e prático pela área, porque realmente fazer o tipo de número que a gente usa para a criptografia atual, né, números de 512 bits ou 1024 bits, né, coisas dessa grandeza, precisaria de milhões de qubits para conseguir trabalhar com esses números. Então, seria o último, ou das aplicações conhecidas hoje do computador quântico, é a mais difícil de todas. Então, seria... eu já vi documentos falando isso em 2035, mas, né, que seria 15 anos. Eu acho também 2035 um pouco... Se não me engano, esse documento foi feito em 2015, e aí colocava um plano de 20 anos para chegar nisso. Mas eu particularmente acho que não. Assim, que acho que tá ambicioso demais. Mas posso estar enganado também.
Eu acho que o foco de um determinado grupo de pessoas estudando algum tópico com afinco e perseguindo aquilo faz a gente fazer coisas impressionantes em uma janela de tempo desafiadora, né? A gente tem o exemplo da Apollo aí, né? A gente fez em menos de uma década, que era o plano do Kennedy, né? Em menos de uma década, chegar na Lua, né? Eu gosto de mencionar esse exemplo porque é um exemplo clássico de que a gente fez um negócio impressionante em uma janela de tempo curta, inventou um monte de coisa que a gente não tinha.
Sim. Acho que é um exemplo muito legal, assim, primeiro em dois aspectos. O primeiro, assim, se você pensar o primeiro voo, Santos Dumont ou Irmãos Wright, depende de quem você, de que país você está lendo.
E qual conceito é, né? Se é voo que você tem o avião se movendo sozinho ou ele catapultado, aí entra naqueles embates.
Exato, né? Mas assim, os dois, no caso, né, voaram por menos de um quilômetro, não passaram de 15 metros do chão de altitude. Então, se você pensar um avião que consegue sair no máximo a 15 metros do chão e andar 200 metros para frente antes de ter que pousar de novo, ele por si só não tem aplicação prática nenhuma, né?
Mas ele inspira interesse em outras coisas, né? Ele instiga provocações para falar, putz,
é possível, e se eu melhorar, né? E se eu tiver uma asa mais eficiente e um motor melhor e tal, e aí o desenvolvimento em 50 anos, menos de 70 anos, a gente saiu desse avião que mal saía do chão para pousar na Lua.
É muito louco isso, cara.
E o outro ponto que vai ser a questão do modelos de financiamento, né? A questão de dinheiro, né? O projeto Apollo custou bastante dinheiro. Foi um projeto governamental, né? Hoje
com motivações políticas extremamente fortes.
Exato. Então hoje a gente não tem algo similar ao projeto Apollo, né? Tá num contexto mais comercial. Mas assim, a minha opinião é que muito disso não é só a questão de colocar dinheiro em cima, mas eu acho que também tem uma questão de como a universidade está organizada e como a empresa privada está organizada, que na universidade tem uma pressão muito grande para publicar, e às vezes é difícil você conseguir publicar um avanço incremental assim, de engenharia, no sentido de eu tinha um chip mais ou menos, agora eu melhorei esse chip um pouco, né? Eu diminuí um pouco o nível de ruído dele, e então vou publicar. No modelo de vista, no ponto de vista acadêmico, é um pouco difícil conseguir publicar isso, então conseguir ser reconhecido por diminuir um pouquinho o nível de ruído do chip. Mas dentro da indústria isso acaba sendo valorizado.
Isso que eu ia falar. Eu acho isso um pouco injusto, cara, saca? Porque de grão em grão se enche o papo, saca?
Sim, não, completamente. E acho que um modelo de publicação acadêmica acadêmica que a gente tem hoje, assim, ele acaba nessa parte de engenharia, de desenvolvimento, não dando muito, não valorizando essa questão do desenvolvimento tecnológico e você mesmo falou, ah, não, isso aí já tá feito, né? Às vezes passa uma impressão que assim, ah, computador na década de 60 já tá feito, né? Como se nada, como se o que aconteceu com o computador da década de 60 pra cá não fosse importante ou fosse menos, ah, é só uma questão de engenharia, você só miniaturizou, você só tornou ele mais barato e tornou ele mais potente, mas no fim ele ainda é a mesma coisa que ele era na década de 60, mas do ponto de vista comercial nem se compara o computador.
Você consegue fazer muito mais coisa, não dá nem pra comparar o que você falou.
É, mas de um certo ponto acadêmico, no fundo ainda é o mesmo objeto, assim.
Do ponto de vista da academia é isso aí, cara, não mudou muito. Mas eu acho que uma outra observação legal é, a gente observa que as empresas têm bastante interesse nisso, e a gente sempre olha aqui dentro qual o impacto social que a gente tá tendo em algumas coisas que a gente faz, o que a gente pode devolver de volta. Uhum. Empresas grandes que têm esse nível de dinheiro que o Google tem, que a IBM tem, é interessante olhar por esse aspecto, porque os caras faziam um mega investimento em coisas futuras e eles nem sabem qual que é o resultado, né?
Uhum.
E eu acho que isso é uma coisa inspiradora também, sabe? O modelo que os Estados Unidos fez pra botar a gente na Lua funcionou porque tinha motivação política e parou porque justamente a motivação era política. Eu acho que a motivação comercial tende a ter uma duração mais longa, saca? Sim. E ela vai alimentando outras. Tanto que, assim, se a gente tivesse motivação política pra desenvolver computação, cara, a gente ia estar lá atrás ainda, sabe? As empresas foram botar dinheiro e pegou a galera da academia, botou nas empresas e falou, cara, vamos evoluir isso aqui. E aí a gente conseguiu ter melhora. Então eu acho que é bem legal esse modelo de ter empresa próxima, investindo e etc. Sabe?
Exato. E assim, quando a empresa tem o porte do Google e da IBM, né? Então ela tem condição de ter uma diversidade de processos dentro da empresa, né? Várias áreas diferentes. Ela tem essas áreas que são voltadas para o longo prazo, né? Pensando para 20 anos e tal. E a IBM, né? O Google é uma empresa mais nova, mas a IBM sempre teve isso muito forte. Por exemplo, eu mencionei antes o Peter Shor, assim, como alguém que não tinha um interesse acadêmico, mas não tinha um interesse comercial, tinha um interesse bastante acadêmico, mas ele era da IBM, né? Então ele estava dentro da IBM e vários outros, tem também o John Bell, que também é um físico muito importante para o desenvolvimento da ideia de computação quântica, fez trabalhos na década de 60.
Tem a ver com o Bell Labs?
Hã?
Não?
Não, John Bell não. O Bell Labs é do Graham Bell.
Ah, é verdade, do Graham Bell. Eles têm parentesco?
Não que eu saiba, porque Bell é um sobrenome bem comum.
É verdade? Eu não sei. É tipo Silva? Não. É. Tipo Pereira.
Talvez tipo mais Pereira, né? Não é o mais comum, mas é um sobrenome bem comum. Então, assim, várias pessoas que foram importantes para o desenvolvimento de teoria de ciência da computação foram, por exemplo, empregadas pela própria IBM, porque a IBM sempre teve um departamento em si, né? O exemplo que eu queria pensar é o Landauer também, é um outro nome importante ser mencionado. Tiveram um departamento, divisão, assim, um grupo de pessoas dedicadas a pensar a longo prazo, né? Que não estavam necessariamente ali envolvidas, não estavam operacionalmente envolvidas no dia a dia da IBM naquela época, mas estavam pensando na IBM de 20 anos, 30 anos, 50 anos, no futuro. De um ponto de vista bem acadêmico e, né, a gente conhece, assim, os exemplos positivos, né? A gente conhece as ideias, digamos, que deram certo, mas certamente teve muitas ideias que deram errado, muita gente que né, ficou nessa posição, pensando nos 20 anos, mas as coisas que pensaram acabaram não acontecendo, não teve uma importância tão grande. Então, assim, não é um risco, né? Mas é um, há uma incerteza, né? Quando você está pensando num horizonte de tempo muito longo sobre como vai ser o mundo em 20 anos, em 10 anos, mas esse tipo de empresa, assim, talvez assim, também, né, os lucros são tão absurdos no presente, assim, são tão altos que tem condição de apoiar.
Pode se dar esse luxo, né?
Pode se dar esse luxo.
Putz, cara, eu sei que 1% do que eu ganho vai estar aqui e esse dinheiro vai voltar para mim, talvez daqui a 20 anos e boas.
Exato. É, e, por exemplo, no Google, se você pensar, por exemplo, no serviço do Google, assim, de busca, talvez assim, nos próximos 1 ou 2 anos não vai ter um retorno direto de computação quântica para a melhora do serviço de busca.
Aí também convenhamos, né?
Embora assim, busca também seja uma das coisas em que o computador quântico pode ser bom, né? Principalmente busca quando a base de dados está completamente desestruturada.
Que é a internet.
É.
Bem-vindo à internet.
É, então, situações onde classicamente você não tem muita esperança além de, tipo, ir olhando um por um até achar o que você quer, porque não tem nenhuma organização, um computador quântico também pode se dar bem nisso, né? E aí entra também a questão da supremacia, porque, por exemplo, se você tem 1 milhão de registros, você precisa olhar um por um até achar o que você quer, você precisa gastar um tempo proporcional a 1 milhão. 1 milhão vezes o tempo que você gasta para olhar cada item. Um computador quântico consegue fazer isso com raiz de 1 milhão, né, operações. Né? Então...
Eu não entendi.
Raiz de um...
Eu desculpa, cara.
Esse é um outro exemplo de onde vem a vantagem, né, do computador quântico. Então, assim, se você tem uma base, então vamos colocar até um número maior, vamos colocar 1 trilhão. Você tem uma base com 1 trilhão de itens, só que não tem nenhum tipo de organização. E você precisa achar um item nessa base. Você precisa olhar um por um até achar. Então, pior, em geral, você vai precisar olhar 0,5 trilhão na média aí até achar o que você quer. Então, o tempo que você vai levar pra isso é 0,5 trilhão vezes o tempo que você leva.
Se demorar 1 segundo pra ver com a grão, parabéns, são 1 trilhão de segundos.
1 trilhão de segundos, né, que é algo extremamente absurdo. Agora, o computador quântico, ele só precisa da raiz quadrada desse número. Então, em vez de precisar de 1 trilhão de operações, com 1 milhão de operações, ele já consegue fazer essa busca, né, e encontrar esse item que você está interessado. Então, assim, e aí, nesse caso, você tem um fator de 1 milhão de ganho. Se você tivesse, por exemplo, uma base de 1 milhão, você reduziria esse número de 1 milhão para 1.000. Você teria um ganho de 1.000. Então, assim, esse é um outro fator importante da supremacia quântica. Quanto maior o problema, também maior a sua vantagem relativa, né, do computador. Então, assim, o Google tem esse interesse porque busca, né? Então, ainda busca é um dos grandes serviços do Google, mas não vai ter uma busca quântica do Google nos próximos 2, 3 anos, talvez 5 anos. Então, assim, não é um interesse do Google, não é né, não vai ter um retorno de negócio nos próximos 5 anos. Assim, já existe um retorno de mídia, né? Assim, a gente tá aqui falando do Google, um monte de gente tá falando do Google nessa semana e tal, mas um retorno, assim, pro negócio é algo que é num horizonte de tempo bem maior.
O maior retorno de mídia do Google seria fazer o assistente dele ser quântico. Porque daí eles podiam chamar de coach e aí eles iam fazer muito dinheiro.
Aí sim.
Bom, o papo foi excelente. Eu entendi bem melhor como as coisas funcionam. Muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Muito obrigado quem tá ouvindo aí pela audiência. A gente tá no Instagram e no Twitter com @cabecadelab. Eu tô no Instagram e no Twitter também como BF Gouveia Batalhão.
Tô no Instagram e Twitter também como Thiago B. Batalhão. E também, se procurar por Thiago Batalhão no Google, não tem ninguém mais com esse nome, então tudo vai ser sobre mim.
Afinal, um batalhão é fácil de achar, né? Desculpa aí, cara. Que a gente tem pessoas aqui no Lab que tem nomes muito bons. A gente tem o Mega, é um mega nome, né? Olha lá, não dá pra não fazer.
Procurar,
é muito fácil fazer piada. Nomes excelentes, né? Bom, mas também não é a primeira vez que você tá falando sobre isso, né?
Não. Inclusive, eu participei de um outro podcast alguns meses atrás, no Dragões de Garagem, né? Um podcast bem bacana aí sobre divulgação científica de vários assuntos da ciência, exato. exatas, humanas, biológicas, uma equipe bem grande, bem legal. Foi o episódio 157, Computação Quântica, publicado em maio, né? Conversei com o pessoal do Dragões de Garagem, então falei sobre computação quântica, coisas que eu não falei aqui coisas que eu não falei lá, não é uma repetição, então vale a pena também quem quiser ouvir lá.
Excelente, cara. Ouçam lá porque é muito bom. E é isso aí. Valeu, galera.
Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs, o lab de inovação do Magalu.